Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Quero convidar você à leitura da Palavra de Deus no Salmo 1. Você que nos assiste pela internet, que Deus também abençoe a sua vida nessa noite. Que seja um tempo abençoador. Salmo capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. Todo o Salmo 1. Nós estamos fazendo uma série aqui chamada Felicidade Plena. Felicidade Plena. Salmo capítulo 1. Vamos fazer essa leitura de maneira alternada? Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Versículo 2. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Irmãos, nós temos aqui um salmo de sabedoria. Né? O autor do livro de Salmos, geralmente nós pensamos que é Davi. Davi escreveu muitos salmos, mas nós temos outros autores de salmos dentro do livro de Salmos. É interessante nós olharmos que existem vários tipos de salmo. E esse é um dos salmos de sabedoria. O nosso pastor tem aqui nos lembrado, junto com o pastor Carlos, eu quero lembrar algumas coisas. Né? Quando o nosso pastor pregou aqui no primeiro versículo, ele já começou falando para nós quem é o bem-aventurado. Quem é o bem-aventurado? E existe uma distinção entre felicidade e alegria. Foi bem frisado aqui que alegria, ela é circunstancial. Circunstancial, depende da circunstância. E aí eu fiquei pensando que tem gente que é alegre, mas mesmo assim pode estar insatisfeita. Você já viu isso? Gente que está alegre, mas está insatisfeito. Ainda gostaria de ter um pouco mais, queria ter um pouco mais. E aí a gente já tem uma dica daquilo que é felicidade. Felicidade está ligado à satisfação. Mas aí há uma distinção entre alegria e felicidade, porque o próprio texto nos diz o seguinte: quem é o bem-aventurado? O bem-aventurado é aquele que não segue o conselho dos ímpios. Não segue. Não segue o conselho dos ímpios. Ele não imita. Ele não se assenta. Logo no primeiro versículo, aqui o salmista já nos dá uma progressão da ação. Ninguém começa se assentando na roda dos escarnecedores. Começa ouvindo e seguindo o conselho dos ímpios. Aí passa um pouquinho além, vai imitando a conduta dos pecadores. Até que se assenta. Aí depois que já se assenta, meu irmão, algumas coisas que eram até então não eram normais, começam a ser normais. Mas quem é o bem-aventurado? Bem-aventurado é aquele que tem satisfação. Ele se sente preenchido com a lei do Senhor. E aí o nosso pastor e o pastor Carlos usaram aqui uma analogia muito interessante. O nosso pastor tem usado a analogia da compatibilidade sanguínea. E eu chamei aqui de compatibilidade espiritual. O nosso espírito, né, quando nós nos rendemos ao Senhor, quando nós assim, somos justificados por Deus, nós lemos a palavra de Deus e o nosso coração fica alegre com aquilo que a gente lê. A gente lê e fala assim: a palavra de Deus tem razão. A gente geralmente começa a dar preferência para a palavra de Deus. Porque você sabe, tem muita gente dando conselho na internet, no YouTube, no Facebook, mas eu quero falar para você que aquele que é bem-aventurado dá preferência para a palavra de Deus. Por isso, ele medita. Ele medita. Ele medita de dia e de noite. E é bom quando o salmista fala aqui para meditar de dia e de noite, porque um dia não começa logo que raia o dia. Um dia começa na noite anterior. Geralmente os nossos dias começam nas noites anteriores. É por isso que o salmista nos diz, ó, medita na lei do Senhor. E se você quiser saber o que, que é meditar, é simples. Por que é simples, pastor? Porque a gente sabe se preocupar. O que, que é preocupação? A preocupação, você já fica já pensando em como resolver algo que às vezes você fala assim, meu Deus, eu vou para cá. Aí você fica pensando quais são as saídas que você tem. Ó, isso já é preocupação. E geralmente nós ficamos preocupados com coisas que às vezes não vai nem acontecer daquele jeito. Tem hora que a gente está preocupado com uma situação e aquilo não vai acontecer daquele jeito. Então, se você já sabe se preocupar, você também já sabe se meditar. Eu estava compartilhando isso no meu PG de homens e um homem falou lá o seguinte, pastor, o problema, quando a gente fica preocupado, o problema toma conta da nossa cabeça. Eu falei, é verdade. Então, nós entendemos lá que meditar é deixar a Bíblia tomar conta da nossa cabeça. Tem um amigo, né, ele hoje está no Espírito Santo, e ele falou o seguinte, né? Eu falei com ele, rapaz, mas nós precisamos memorizar alguns versículos bíblicos. Aí ele citou um pastor, né, e eu acho que ele citou o pastor Davi Gomes, meu pastor. Ele falou o seguinte, o pastor Davi Gomes falava o seguinte, mais importante do que ter a Bíblia na cabeça é ter a cabeça na Bíblia. Mas eu penso o seguinte, é importante ter a cabeça na Bíblia, mas é importante ter a Bíblia na cabeça. Tem que ter a cabeça na Bíblia. Porque quando você vai fazer alguma coisa, o que, que diz a Bíblia? Mas você só vai saber aquilo que diz a Bíblia quando a Bíblia está na sua cabeça. Então nós precisamos meditar, precisamos memorizar. Né, eu lembro dos meus questionários de história. Né, eu falei com o pessoal, eu fiz história porque quem não tem dinheiro é isso aí. Cara, morando em Belfor Roxo, meu irmão, tem que contar a história. Né? Alguém que está me vendo pela internet fala assim, meu Deus, pastor contando história. Mas Jesus contava história e era um cara bacana. Nos ensinou demais contando história. Então é o seguinte, quando eu fazia os questionários de história, era maravilhoso. Agora, o ruim é quando a professora falava assim, ó, explique. Falei assim, explique. Isso não estava no questionário, não. Porque para explicar é outra coisa. Tem hora que nós temos que memorizar mesmo. Tem coisa que não tem para onde correr. Tem que memorizar. Tem que memorizar. Mas tem coisa que tem que saber explicar, tem que entender. Então, quando a gente medita, a gente entende. Agora, tem uma outra coisa também que é muito bacana. Felicidade está ligada a sucesso. E aí o salmista usa uma figura. A figura que ele usa é da árvore plantada. A árvore foi colocada lá, junto ao ribeiro de águas. Não estava lá, mas a árvore foi colocada lá. E como ela está junto ao ribeiro de águas, ela tem as suas raízes alimentadas por aquele ribeiro. Então, a figura que o salmista usa é uma figura, parece até, é um quadro paradisíaco. Eu fico imaginando, eu particularmente fiquei imaginando um pé de manga. Aquelas mangas coração de boi que a gente não vê mais. Que uma manga daquela já é um almoço. Quantos aqui gostam de manga? Graças a Deus. Então, quando falam para mim do fruto proibido, foi a maçã. Para mim, eu acho que era manga. Uva. Nasceu um negócio bacana, mas... É interessante que eu fico imaginando assim, a sina, um riacho passando aqui assim, uma árvore, alguém, uma árvore trazendo uma sombra. Porque aqui o texto fala que ela dá fruto no tempo certo. As folhas não murcham. E aí o salmista, usando essa figura, mostra. Tudo que ele faz, prospera. Tudo que faz prospera. Não é tudo que faz de errado, não. É tudo que faz que está de acordo com a palavra de Deus. Porque aquele que é bem-aventurado tem na sua cabeça a palavra de Deus, medita nela de dia e de noite. E por meditar nela de dia e de noite, quando faz algo que agrada a Deus, tudo que faz prospera, porque o Senhor é com ele. O maior exemplo que nós temos disso é de José. Meu irmão, José foi vendido como escravo, estava na prisão, começou a tomar conta dos presos. Estava lá na casa de Potifar, era escravo, estava chefiando os escravos. Até que Faraó tem um sonho. Até que Faraó tem um sonhozinho, aí o cara vai de escravo a governador do Egito. Mas ninguém começa sendo governador do Egito. Às vezes a gente passa por essas situações. Agora, o salmista começa no versículo 4 retratando uma outra figura. Se até o versículo 3 ele retrata a figura do justo, agora então há uma distinção clara entre o justo e os ímpios. Porque essa é uma das características. Porque os salmos de sabedoria, eles tratam de algumas questões. Uma das questões que se trata é da distinção entre o justo e o ímpio. Porque geralmente nós temos uma pergunta dentro da nossa cabeça, que os salmistas também tiveram, como Asaf, lá no Salmo 73, e o próprio Davi no Salmo 37. No Salmo 37, Davi já nos dá um conselho: não tenha inveja dos perversos. Lá no Salmo 37, Davi nos dá um conselho, até para a gente não ter inveja. Entrega o teu caminho ao, confia nele, e o mais ele fará. E se você continuar lendo o Salmo, né, lá para o versículo 25, se eu não estou enganado, vai dizer lá, ó, nunca vi um justo. Nunca vi um justo. Ele vai falando, ó, nunca vi um justo, nem a sua descendência mendigar do pão. Ele vai falando o seguinte, ó, não fica com inveja da prosperidade dos ímpios, não. Porque nós ficamos em crise mesmo. Tem hora que a gente faz até uma colocação de alguns provérbios. Meu Deus, vaso ruim não quebra. É um dito popular, isso não está na Bíblia não, tá? Porque tem gente que fala assim, ó, está na Bíblia lá, ó, vaso ruim não quebra. Isso é dito popular. É, porque tem alguns que vão misturando dito popular com Bíblia, né? Ó, a Bíblia diz lá, tem jogador que fica dando às vezes, né, entrevista e fala lá, não, né? Que a Bíblia diz lá, né, quem cedo madruga, Deus ajuda, pá, né, e estamos aí para fazer o nosso melhor, e você sabe, pá, né, e Deus falou, faça por onde eu te ajudarei. Não, isso não está na Bíblia. Isso é dito popular. Mas é um problema que nós temos. Nós olhamos para o ímpio e ficamos pensando, meu Deus, porque ele tem muito dinheiro e a gente justo? Tem tanta gente justa padecendo. Tanta gente crente, enferma. A gente às vezes fica pensando. Tanta gente às vezes que você gostaria assim, que estivesse bem e às vezes está passando um aperto tremendo. Mas esses salmos de sabedoria nos ensinam a lidar com o problema do mal e nos ensinam que há uma distinção entre o justo e o ímpio. E agora o salmista começa a falar sobre o ímpio. E o que me chamou a atenção nesse texto, a partir do versículo 4, é: não é o caso dos ímpios. Não é o caso dos ímpios. Em outras versões mais antigas dizem assim: não são assim os ímpios. Como não são assim os ímpios? Os ímpios não são como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Os ímpios não são como essa árvore que dá fruto no tempo certo, cujas folhas não murcham e tudo quanto faz prospera. Os ímpios não são assim. Os ímpios não desfrutam de felicidade plena. Por quê? Em primeiro lugar, porque as cascas de grãos são vazias. Os ímpios têm uma vida vazia. Eles vivem de aparência. E nós vivemos hoje num mundo onde valoriza muito se valoriza a aparência. Tem horas que nós estamos vivendo de aparência. E nós precisamos entender que a aparência de grão não significa que é um grão. E aí o texto nos diz, não é o caso dos ímpios. Eles são como? Eles são como a palha que o vento leva. Não são assim os ímpios. Então, quando nós olhamos para os ímpios, nós precisamos entender o seguinte, existe na vida dos ímpios o vazio. Eu estou me lembrando agora, né, o pastor Wander, num dos cultos, estava falando, né, não sei se o nosso pastor chegou a mencionar com a nossa equipe pastoral, mas foi até uma reportagem. Um homem que eu acho que matou a esposa e jogou os filhos. Foi isso mesmo, pastor? E pulou também. E o pastor Wander, convidando a igreja do Recreio para orar, e ele foi convidado lá por aquele condomínio para dar um culto naquele lugar. Porque a pessoa tinha dinheiro, mas tinha um vazio. Porque quando o dinheiro vai embora, porque o dinheiro também é um Deus. Olha só, uma coisa tão simples, irmãos. Não tinha dinheiro para pagar algumas coisas e não tinha coragem para falar. Os filhos. Irmãos, nós estamos vivendo uma geração de muita insatisfação. Muita insatisfação. Se não tiver o tênis tal, se não tiver o telefone tal. Meu irmão, se não tiver o tênis tal, vai calçar o conga. O que chute. É, vai calçar o conga. Vai calçar o bamba. Meu irmão, quantos futebols de salão eu joguei com bamba. Com alegria no coração. Meu irmão, eu botava aquele que chute, meu irmão. Meu irmão, e com alegria eu ia. Quantos aqui usaram o que chute? Aleluia, ninguém morreu, está todo mundo aí, meu irmão. Meu irmão, aí agora o adolescente, ah não, eu não posso ficar, meu irmão, não tem como, não pode ficar sem o arroz e sem o feijão, é isso que não pode ficar, porque tem horas, irmãos, que parece que aquilo é uma necessidade, mas aquilo não é necessidade, tem coisas que são necessidades, tem hora que a gente está querendo comer contra filé, mas o dinheiro só dá para comprar uma dúzia de ovos. Meu irmão, compra aquele ovo, ora aquele ovo. Senhor, muito obrigado por esse ovo na vida da nossa família, meu pai. Porque tem gente que não está comendo nem ovo. Tem gente que está perdendo de zero. Meu tio geralmente fala comigo assim, meu filho, tem gente que está perdendo de zero. Ele usa essa expressão. E aí, está perdendo de zero é o seguinte, não tem nada. Não tem nada, nada, nada. Nada. Outro dia eu estava lá em casa, enchendo uma garrafa d'água, assim, feliz, irmãos. Assim, pastor, mas feliz, feliz. Porque tem gente no Nordeste, irmão, que não tem nem água para beber. Nem água para beber tem. Para beber água tem que ir num lugar distante, pegar uma água barrenta, ferver aquela água e fazer a oração lá em Marcos 16, meu irmão. E bebereis alguma coisa mortífera e nada fará mal. É. É isso aí mesmo, meu irmão. A água lá que boi bebeu, que cabra bebeu, que todo mundo está bebendo daquela água. Aí a gente fica assim, não, mas pô, é uma coisa tão básica, né? É uma coisa básica, mas não é todo mundo que tem. Mas a gente não para para pensar nisso, não. A gente para assim, para pensar assim, não, eu não tenho aquele telefone, eu não tenho aquele carro. Meu irmão, mas você tem saúde. Você tem a sua vida. Algumas vezes, irmãos, nós estamos vivendo de casca. Nós estamos vivendo de casca. E às vezes o nosso conteúdo não é substancial. Porque o que dá peso ao grão é o conteúdo. O que dá peso ao grão é o conteúdo. Nós oramos aqui pelo pessoal que vai fazer prova. Já vou avisar, o Espírito Santo não é adivinhador. Só vai lembrar aquilo que estudar. Tem que ter conteúdo. Não vai pensando assim, não, pastor, orou por mim, meu irmão. Vou chegar lá amanhã. está tudo tranquilo, vai fazer igual aquele aluno. O aluno chegou lá, pegou a prova, porque quando a gente pega a prova, meu irmão, nós temos um impacto. O impacto da primeira questão. Você olha e fala assim: Senhor, tenha misericórdia. Ô Senhor, me ajuda. Aí tu vira a prova. Ô Senhor. Senhor, aquela recuperação, meu Deus. Aí tu lê até o final, aí tu começa a fazer uma oração. Ô Jesus. Vou até jejuar agora. Faz um propósito com Deus naquela hora. Mas meu irmão não estudou nada. Aí o menino pegou a prova, chegou lá e falou assim: essa é mole. Escrevia lá assim, ó: professora, essa eu não sei, mas Deus sabe. Pum. Respondi a outra: beleza. Isso daqui tá minha mole. Professora, essa eu não sei, mas Deus sabe. Aí você sabe, né, meu irmão? Outro dia tenso é quando vai entregar as provas. Porque tem professora que é bacana. Vamos começar a entregar as provas por ordem de nota. Meu irmão, aí tem uns que tiram, né? A gente já sabe logo quando tirou nota boa e quando tirou nota ruim. Por que a gente já sabe que tirou nota boa e tirou nota ruim? Quando alguém pega a prova lá com a professora, fulano de tal, a pessoa olha assim: tirou nota ruim, não precisa falar para ninguém. Tirou nota ruim. Já está pensando como é que vai dar essa notícia em casa. Já vou falar para você, vai dar ruim. Já vou te avisar. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Aí, quando a pessoa tirou nota boa... Que alegria. Meu irmão, o cara está assim, ah, Senhor, aleluia. Tal. Aí o menino foi lá pegar a prova, ficou por último, falou assim: devo ter arrebentado, né? Aí a professora botou lá para ele assim: fulano de tal, realmente Deus tirou 10, mas você tirou 0. Meu irmão, tem que ter conteúdo. Tem que ter conteúdo. O que distingue o grão da casca é o conteúdo. Porque é o conteúdo que torna o grão mais pesado. As cascas às vezes estão junto dos grãos, mas não são grãos. Nós precisamos ser grãos em meio às cascas. Nós precisamos ser grãos em meio às cascas. Lá no seu trabalho você precisa ser grão. Lá na sua escola você precisa ser grão. Porque tem horas que nós estamos vivendo de aparência. Mas em segundo lugar, não é o caso dos ímpios. Por que eles não têm felicidade plena? Porque são facilmente levados pelos ventos da adversidade. Facilmente. É interessante que a figura que o salmista usa aqui é uma figura muito interessante. Para o justo, ele usa a figura da árvore. Para o ímpio, ele usa a figura da palha. Olha a disparidade entre as figuras. Um é algo sólido, algo que abençoa a vida de outras pessoas. A outra é algo efêmero. É algo que qualquer ventinho leva aquilo. É interessante quando a gente olha e vê que o vento era uma das maneiras que era utilizada pelos povos antigos para fazer a separação entre grãos e as cascas. Né? Outro dia eu estava no lugar para comprar alho. Né? Depois eu falei: meu Deus, eu tenho que pegar uma aula de como se escolhe alho. Que eu vi lá um senhor com tanta habilidade, ele ia descascando assim, ia comprando. Aí você fica perto olhando, né? E eu escolhi alguns. Falei assim: não, isso daqui não deve... Mas interessante que eu estava vendo é que ele estava tirando as cascas. Tirando as cascas... E aí escolhia lá, eu falei assim: rapaz, que coisa interessante aqui. Porque tem hora que o alho está ali no meio daquela palha toda que fica ali, você tem que ir tirando aquela palha, ir pegando o alho, e vai tirando aquele negócio, e você vai escolhendo. E eu fiquei pensando: meu Deus, se qualquer criança passar aqui, soprar essa palha aqui, meu irmão, vou fazer uma sujeira só aqui. que a palha é levíssima. Qualquer ventinho, qualquer soprinho, ela já vai. Porque aqui ele usa duas figuras. A figura da palha, mas também usa a figura do vento, porque a figura do vento é como se fosse a adversidade na nossa vida. E a adversidade, meu irmão, ela é uma catalisadora. Catalisadora. É interessante como o texto de Tiago nos diz lá, para a gente se sentir alegre quando a gente passar pelas provações. Mas ninguém fica alegre. Eu também não fico alegre quando eu passo pela provação, não. É difícil. Mas presta bem atenção. Quando Tiago fala isso lá, logo no primeiro, no versículo 12, quando repete esse mesmo tema no versículo 12, no versículo 12 ele já diz assim, ó, bem-aventurado o homem que passa pela provação e é aprovado. Porque a adversidade na vida do crente vem para a aprovação. É o efeito do vento na vida da árvore e é o efeito do vento na vida do ímpio. Alguns estudiosos plantaram uma palmeira e fizeram um estudo. Colocaram uma palmeira no tempo e plantaram uma outra palmeira numa redoma. Depois de um tempo, tiraram aquela palmeira da redoma e plantaram ela no tempo. E assim que plantaram essa palmeira no tempo, que estava dentro da redoma, veio um forte vento. Essa que estava plantada dentro da redoma, assim que veio aquele vento, tombou. Era palmeira, mas estava dentro da redoma. Aquela que estava no tempo, permaneceu lá. E qual foi a conclusão? A conclusão foi simples. Que um vento na vida de uma árvore faz com que as árvores aprofundem as suas raízes. Porque é o vento. E é interessante isso na vida dos crentes, meus irmãos, que tem hora que tem coisas que têm me tocado, que têm me ensinado, e eu tenho pedido a Deus para Deus ter misericórdia de mim. Tem hora, meus irmãos, que tem gente aqui no nosso meio que está passando pela luta, está passando pela prova, e como diz o hino, o cântico, está dando glória a Deus. Está passando pela prova, dando glória a Deus. Mas está na prova. Está na prova. Está na prova. Mas é a prova que vai, que aprova a nossa fé. É a prova que aprova a nossa fé. É a prova que traz pureza à nossa fé. É a prova que faz com que a nossa confiança no Senhor fique mais estabelecida, porque a gente começa a ter experiência com o Senhor. É a prova. E aí a gente tem que dar o braço a torcer. Os mais antigos já passaram por muitos ventos. Os mais antigos já passaram por mais ventos. E quando as palmeiras passam pelo vento, meu irmão, elas ficam mais firmes. Gente que já perdeu alguns filhos, gente que já perdeu o marido, gente que já passou por esse tempo de escassez financeira. Por exemplo, um tempo de escassez financeira pode abençoar uma família, mas também pode destruir uma família. Depende de como a gente olha. Um tempo de escassez financeira pode fazer a nossa família ficar mais unida. Pode fazer a nossa família ficar mais contente com aquilo que a gente tem. Mas também pode dispersar todo mundo. Porque na hora da prova é que a gente vai vendo quem é quem. É na hora da prova. É na hora da prova. Tem horas que nós precisamos passar pelas provas. Tem horas que são necessárias as provas na nossa vida. Nós precisamos pedir a Deus para que no momento das nossas provas, no momento do vento, porque o efeito do vento na vida do justo é crescimento. O efeito do vento na vida do ímpio é levar o ímpio. É aprovação. Às vezes o ímpio passa pela aprovação e fica reprovado. O justo passa pela provação e é aprovado. É aprovado. Mas em terceiro lugar, por que os ímpios não têm felicidade plena? Os ímpios não têm felicidade plena porque não têm juízo. Não tem juízo. Meus irmãos, é interessante como o versículo 5 diz: por isso os ímpios não resistirão no julgamento. Em algumas versões mais antigas diz: não resistirão no dia do juízo. Aquilo fala do tempo do julgamento de Deus. É por isso que o salmista faz a distinção entre o justo e o ímpio, dizendo o seguinte: no final, o que vai prevalecer é o justo. Porque no final da estrada tem o juízo de Deus. No final, o que tem é o julgamento de Deus. Nós precisamos olhar para o julgamento de Deus e entender que a nossa história, ela não é uma história cíclica. Ela é linear, ela tem um começo, ela tem um meio e tem um final que nos aguarda. Então nós vivemos um tempo, né, onde a gente pode entender claramente que nós vivemos um tempo onde Deus criou o mundo, onde houve a queda do mundo, onde houve a redenção e onde haverá a consumação. Mas a consumação para o justo é a concretização da redenção na vida dele. E a consumação para o ímpio é a consumação para o julgamento e para o encontro com a ira de Deus. É difícil até a gente falar sobre isso, porque a gente fica assim: meu Deus, um Deus irado. Não é um Deus raivoso igual a gente, não. Porque o nosso Deus é um Deus justo. Mas o pecado, meu irmão, ele é punido. Porque quem é o ímpio? O ímpio é aquele que faz o mal e que continua na prática do mal. É aquele que pratica a impiedade, ele está afastado de Deus. Ele não quer nada com Deus. Mas aí o salmista diz: olha, por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Os ímpios causam dano e amam a violência. Os ímpios tensionam em continuar na prática do mal. Os ímpios não buscam a Deus e são arrogantes. É por isso que o salmista falou: bem-aventurado é aquele que não segue o conselho dos ímpios, porque o ímpio é arrogante. Ele olha para si mesmo e acha que se basta. Ele olha para si mesmo e fala assim: eu me basto. Aquele que é justo, não, ele olha para a vida dele e fala assim: sobre esse assunto e sobre os assuntos da minha vida, eu preciso da graça de Deus. Eu preciso da graça de Deus. É interessante, irmãos, quando a gente pensa em algumas figuras, eu não sei se vai ser assim, mas eu lembro de uma vez, ainda adolescente, ouvindo um pregador, né, convidado, estava fazendo uma série de conferências, uma coisa muito bacana, mas eu lembro que na minha cabeça ficou uma imagem, ele falou assim: imagina naquele grande dia. E eu ficava imaginando, né? Que a gente fica com as figuras do Apocalipse na nossa cabeça. E ele falou o seguinte: meu irmão, vai ter um telão. E vai passar a sua vida no telão. Eu já estava ali clamando assim: Senhor, misericórdia, corta algumas cenas do filme. Porque a sua vida pode passar na íntegra no telão? Na minha, eu quero que corte algumas partes. Se você quiser que passe a sua na íntegra, chega lá na hora, você pede para passar na íntegra. A minha, eu vou pedir para cortar algumas partes. Quando chegar em algumas partes, eu vou falar assim: Senhor, dá para dar uma adiantada? Natan, essa parte aqui. Não, Senhor, o Senhor sabe. Porque eu não estou contando com a minha... Eu estou contando é com a misericórdia de Deus. Estou contando é com a ação de Deus sobre a minha vida. Eu estou contando é que eu fui justificado pelo Cristo, que é o sacrifício perfeito de Deus sobre a minha vida, e que eu estou seguro nele. Eu não estou seguro em mim, não, eu estou seguro nele. Porque quando a gente fica seguro em nós mesmos, a gente não sabe, não tem a dimensão que a gente gosta, às vezes, assim, não, pode passar, meu irmão, mas pode passar tudo mesmo. Irmão, vamos ser sinceros, tem pensamento que você tem, meu irmão, que não dá, ninguém pode nem ficar sabendo desses pensamentos. Porque nós somos assim mesmos. Mas em último lugar, para concluir, por que os justos, por que os ímpios não têm felicidade plena? Não é o caso dos ímpios. Porque quando nós estamos à procura da felicidade, nós precisamos rever o rumo de nossa vida. Quando nós estamos à procura da felicidade, nós precisamos rever o rumo da nossa vida. E aí o versículo 6 nos diz algo que eu achei maravilhoso. E isso é um consolo para o justo, para aquele que foi justificado, e é uma advertência para o ímpio. Porque o versículo 6 diz o seguinte: pois o Senhor aprova. Pode ser também uma possibilidade de conhece. Uma outra possibilidade também é que o Senhor cuida. O Senhor cuida do caminho dos justos. Mas ele conclui lá o Salmo dizendo: mas o caminho dos ímpios leva à destruição. O caminho dos ímpios perecerá. Quem caminhar pelo caminho dos ímpios vai perecer. E a palavra perecer, perder, tem a ver com destruição. E aí me traz à memória o provérbio que diz, o provérbio de Salomão que diz: há caminhos que ao homem parece ser bom. Parece bom. Mas o seu final é um final de morte. É final de destruição. Tem caminho que parece bom. Quando nós falamos de conhecer, nós não estamos falando que Deus está apenas ciente. Nós estamos falando que Deus tem um relacionamento pessoal com os justos. Aqueles que o reconhecem como Deus, que o reconhecem como Senhor da sua vida. O Senhor conhece, pois o Senhor aprova. O Senhor aprova o caminho dos justos. O Senhor assegura. E aí, a minha pergunta é: quando nós sabemos dessas coisas e nós queremos a felicidade, nós precisamos rever o rumo da nossa vida. E a minha pergunta para você é: para onde está indo a sua vida? Para qual rumo está seguindo a sua vida? Pastor, eu quero ser feliz, mas o caminho da felicidade é um caminho de satisfação, é um caminho de preenchimento, e esse preenchimento só está em Deus. O caminho da felicidade é um caminho de sucesso, mas o sucesso só está em Deus. Porque às vezes aquilo que é sucesso para nós não é sucesso para Deus. Aquilo que às vezes nós estamos achando é o seguinte: não, eu quero é ser feliz. Meu irmão, às vezes tem pessoas que estão vivendo plena felicidade em meio a grandes adversidades. Em grandes adversidades. Mas eu quero falar para você que nessa noite você tem a oportunidade para mudar o rumo da sua vida. Não são assim os ímpios. Talvez você esteja aqui e esteja pensando o seguinte: ah, eu queria tanto ser como fulano de tal. E a pessoa que você tem em mente que você gostaria de ser como ela é um ímpio. Meu irmão, que Deus tenha misericórdia. Que Deus tenha misericórdia. Sabe por que Deus tem que ter misericórdia de nós, meus irmãos? Porque a Bíblia já é clara nos dizer que o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Nós precisamos entender, nós não podemos correr essa vida pensando apenas no agora. Nós já precisamos correr essa vida olhando para a linha de chegada. Ultimamente, eu não sei se isso é coisa da idade, eu não sei o que está acontecendo. Irmãos, eu de vez em quando já tenho pensado o seguinte, né? Hoje o Nicolas estava comigo no carro, ele viu uma reportagem lá de uma senhora, eu acho de 90 anos, que estava estudando, estava bem. Ele me fez uma pergunta assim: pai, o senhor quer chegar a 90 anos desse jeito? Eu falei: eu quero. Quero chegar bem. E aí eu já estou olhando já assim para os mais idosos e falando assim: ah, fulano. Por exemplo, quando eu olho para o pastor Irlande, maior admiração por ele. Meu irmão, que cabeça boa. Cabeça boa. Eu acho que o pastor Irlande deve ter o quê? 80 anos, pastor. 82. Meu irmão, se eu chegar a 82 daquele jeito, eu vou dar glória a Deus. O que é mais difícil do que começar é terminar bem. Tem hora que a gente está começando alguma coisa, mas na hora de terminar, a gente não termina bem, não. E aqui o salmista já está, logo na introdução do livro de Salmos, nos falando o seguinte: olha, não fiquem olhando para a vida de vocês só para aquilo que está acontecendo agora. Olhem para a vida de vocês na perspectiva da linha de chegada. Que Deus nos dê a graça de terminarmos bem para a glória do nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer. Quero te agradecer porque a tua palavra, ela é boa. A tua palavra, ela é poderosa. A sua palavra, ela nos ensina a viver. Senhor, nós queremos agora, em nome de Jesus, colocar a vida de cada um que está aqui na frente nessa hora. Senhor, fortalece-os na tua presença. Fortaleça-os na tua presença, Senhor. Senhor, que a vida deles, Senhor, seja como a imagem que o salmista nos pintou como um lindo quadro. Que a vida deles, Senhor, sejam como aquela árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Senhor, eu quero rogar ao Senhor que o Senhor dê para eles fome do Senhor. Que eles tenham fome de ti, Senhor. Que nós tenhamos fome do Senhor. Que nós desejemos ardentemente a tua palavra. Que nós desejemos ardentemente, Senhor, estarmos diante do Senhor. Que o Senhor nos livre, Senhor. E que a gente sempre dê preferência à tua lei. Senhor, nós não queremos ouvir o conselho dos ímpios. Nós não queremos imitar a conduta dos pecadores. Nós não queremos nos assentar na roda dos escarnecedores, Senhor. Senhor, se existe alguém aqui que tem passado luta, Pai, para se manter íntegro, Senhor, que cada um aqui veja que aquele momento é uma grande oportunidade para nos firmar ainda mais como crentes em Cristo Jesus, para honrarmos e glorificarmos o Teu nome. Senhor, abençoa a semana de cada um que está aqui nessa noite. Senhor, que o Senhor abençoe-nos grandemente. Que o Senhor nos surpreenda ainda nessa semana, trazendo sobre nós, Senhor, coisas que talvez nós nem lembrávamos mais, mas que o Senhor, pela tua infinita graça e misericórdia, vai derramar sobre as nossas vidas para a honra e glória do teu nome. Senhor, abençoa o teu povo. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém.